Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, você do Sede Online. Tenha uma ótima noite. Igreja, nossos bispos estão viajando e eu estou aqui na missão trazer a palavra para vocês essa noite. Em nome de Jesus vai ser bênção, amém? Quantos estão sedentos por Deus? Quantos querem mais de Deus? Amém, glória a Deus. Nosso coração tem que vir para o culto sedentos, com sede de Deus, amém? Como sempre eu digo, estar aqui é um desafio, mas também é uma grande honra poder compartilhar, pregar a palavra. Se meus bispos estiverem aí assistindo, eles sempre assistem, né? Muito obrigado, um abraço para vocês. Vamos dar uma salva de palmas aí para os nossos profetas. Deus abençoe vocês. Igreja, quero iniciar com uma oração, para que possamos iniciar também o momento da palavra. Feche os teus olhos. Meu Pai, no nome santo de Jesus, nós convidamos agora a presença do teu Espírito Santo para estar aqui em nosso meio. Meu Deus, que teu Espírito possa ministrar em cada um, tocar no coração, meu Deus, sussurrar aos nossos ouvidos a tua palavra, o teu querer, a tua vontade. Que o Senhor possa falar conosco, meu Deus. Usa, Deus, esse momento. Usa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Igreja, sempre que o bispo pede, né, para trazer a palavra, a nossa cabeça começa a explodir. Eu acho que todo pastor é assim. Quando tem que trazer uma palavra, fazer uma ministração, nós começamos a procurar, a pensar o que eu vou falar, o que eu vou trazer para a igreja, o que eu vou compartilhar com os meus irmãos. E você lê um texto e fala, puxa, vou falar disso. Mas de repente você lê outro texto, você fala, não, vou falar disso também. Mas de repente você lê outro texto, você fala, não, também vou falar disso. Como diz, uma salada de fruta. Mas tem algo que Deus tem me incomodado nesses últimos dias, que é qual é o legado que eu vou deixar para as minhas filhas? O que eu vou deixar de mais importante para elas? Porque hoje elas estão comigo. Todos sabem, né? Tem duas filhas, a Ana Sofia, de 8 anos, a Alice, de 6 anos. Duas meninas extremamente comportadas, quietinhas. Quem conhece já sabe que é diferente, né? Eu já falei para vocês que um dia falaram para mim, ai, que bênção, duas meninas, né? Menina é bom demais, é mais quietinha. Eu falei, gente, então aconteceu alguma coisa errada comigo. Eu acho que eu taquei pedra na cruz. Que as minhas bichinhas são no 220. Mas eu amo elas. Elas são, eu acho elas fantásticas, né? Traz uma energia por onde passam. Mas volta aqui. Só que o tempo hoje, ele está passando assim. Quem tem essa sensação que o tempo está cada vez mais rápido? Não sei se só sou eu, mas, cara, para mim o tempo hoje está cada vez mais rápido. Parece que o culto da virada foi há duas semanas atrás, nós já estamos aproximando do meio do ano. Daqui a pouco já estamos falando sobre as festas de Natal, por onde você vai viajar, enfim, quem é o parente que vem, e, né, você começa a ver decorações de Natal, enfim, o tempo está passando rapidamente. Há um pouco tempo atrás eram duas bebês, hoje duas crianças. Daqui a pouco duas adolescentes, daqui a pouco duas adultas. Hoje eu ainda consigo decidir por elas, mas vai chegar um tempo que elas tomarão suas próprias escolhas, suas próprias decisões. E isso me preocupou. Isso Deus tem falado muito comigo, cada vez mais claro. Porque eu posso deixar muitas coisas para as minhas filhas, posso deixar, enfim, herança, seja o que for, mas se ela não tiver sabedoria para lidar com isso, isso pode ser maldição na vida dela, e não bênção. Então, eu tenho trabalhado na minha casa, inclusive até com a minha esposa, nós estamos construindo quais são os principais valores e princípios da família Jubé Cunha, minha esposa e eu. Por que isso? Porque eu quero deixar um legado de princípios e valores para as minhas filhas muito bem claros e estabelecidos. Porque eu sei que isso vai definir as suas escolhas e as suas decisões. O dia que eu não estiver aqui, ou perto delas, por algum motivo, a segurança que eu vou ter, que elas tomarão boas escolhas, decidirão coisas boas, é aquilo que eu plantei em seus corações. Então, eu quero trabalhar isso com você hoje, que as nossas decisões, é o que eu peço para Deus, falo: Deus, que as minhas filhas aprendam a tomar decisões, que as minhas filhas façam boas escolhas, porque eu sei que isso literalmente define o nosso destino, define, né, a nossa vida. Existe uma frase que é assim, é um jargão, né, popular: a vida é feita de escolhas. Um dia um abençoado falou assim: não está na Bíblia não, mas devia estar. Porque a verdade dessa frase é muito forte, que a nossa vida realmente, literalmente, ela é feita de escolhas. Mas existe um porém. Qual porém é esse? Que você é livre para escolher. É livre para escolher a sua semente, é livre para decidir, é livre para fazer as suas escolhas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Decisão, escolha e atitude. Você é livre para fazer, mas você é escravo delas depois. Você pode plantar o que você quiser na terra, mas a sua colheita, você não tem para onde correr. É aquilo que você plantou. E voltando um pouco aqui nesse mundo moderno e rápido que está acontecendo, cada vez mais nós somos levados a tomar decisões. Isso faz parte da vida do homem, do ser humano. Tem pessoas que não gostam de tomar decisões. Tem gente que até fala: puxa, seria tão fácil Deus decidisse tudo por nós. Aí seríamos robôs, né, gente? Não teria o livre-arbítrio. Aí diz a história, um irmão uma vez falou que Deus uma vez decidiu uma esposa para Adão e deu ruim, né? Foi escolher. Falou: Adão, você tá... Igual o vídeo que eu vi, Adão, você está feliz demais, Adão. Sua vida está muito em paz, Adão. Vou arrumar um negócio para você, Adão. Olha aqui. Cada vez mais precisamos decidir. Decisões acertadas, porque sabemos que isso define o curso de nossas vidas. E eu falo mais, que isso define o legado que nós vamos deixar. E como vamos tomar essas decisões? Como vamos fazer essas escolhas em nossas vidas? Qual é a base das nossas decisões? Eu posso dizer que a princípio, a base das nossas decisões é a família. Quando vem uma crise, uma pressão, uma tensão, a primeira base é o que nós aprendemos ali na família. É o que nós aprendemos na nossa história de vida, nas nossas experiências, isso vai nos norteando. Mas aqui eu quero trabalhar as nossas decisões debaixo da palavra de Deus. Esse é o desafio. Tomar as nossas decisões, fazer as nossas escolhas, quebrando paradigmas e tomando decisões conforme a palavra de Deus. Porque senão nós vamos repetir a história, porque senão nós vamos fazer mais do mesmo. E olha aqui, Romanos 8, 36 a 39, diz o seguinte: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Repita comigo: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Continuando aqui: por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus por essa palavra. Olha aqui. Aqui que começa o desafio da mudança, né, das nossas vidas. Porque o Senhor espera que nós venhamos a tomar as nossas decisões e escolhas, que elas sejam feitas baseadas naquilo que Ele diz a nosso respeito. Você já parou para ver tudo que a Bíblia diz a seu respeito? Olha que frase poderosa é essa: em tudo somos mais do que vencedores. Eu tenho partido desse pressuposto que o Deus que eu sirvo, o Deus que me guarda, o Deus que me protege, o Deus que vai à frente de mim, é um Deus que não perde batalhas. É um Deus que me olha grande. É um Deus que tem coisas grandes para a minha vida. É um Deus que é maravilhoso. É um Deus que cuida da minha vida nos mínimos detalhes. Eu preciso entender como Deus me enxerga, conhecer mais isso, entender mais isso, para que eu comece a nortear as minhas decisões segundo a sua palavra. É um desafio para o cristão isso. Parece simples, mas nem sempre é. Nem sempre é, porque automaticamente nós reagimos e agimos, ou decidimos, escolhemos conforme aquilo que aprendemos. Eu me lembro de umas, assim que eu casei, pouco tempo de casado, eu tive uma discussão com a Maíra e o pau quebrou. Casamento tem disso, amém, gente? Cadê os solteiros? Casamento é bênção, amém? Casamento é tudo maravilhoso, tudo perfeito. Amém? Eu conto ou vocês contam para eles depois? Mas, claro, que o que tem de bom no casamento supera infinitamente as diferenças. E eu me lembro que eu falava assim, falava até para o meu pastor: nunca vou fazer certas coisas que eu já vi acontecer lá em casa. Jamais, que isso, que absurdo, que horrível. Não vou fazer, não vou repetir. E o dia que a briga foi feia, que o meu pastor teve que bater lá em casa às 3:30 da manhã. O que eu estou contando isso para vocês, gente? Para saber que, como diz, pastor também, ainda não era pastor nessa época, mas eu passo por situações, passamos, que todo casamento, às vezes passa. Mas eu tomei certas atitudes que eu falei: puxa, eu me vi no meu pai. Eu vi meu pai em mim, na verdade. Quantos estão compreendendo? Porque foi o que eu aprendi. Por mais que eu era cristão, por mais que eu era apaixonado por Jesus, por mais que eu fosse um líder, essas pressões novas que a vida me trazia, eu ainda não sabia como me comportar à luz da palavra de Deus. Ainda não estava alinhado, as minhas decisões, as minhas escolhas, as minhas atitudes ainda não estavam alinhadas segundo a luz de Deus. Eu comecei a enxergar muitas áreas da minha vida onde eu tinha dificuldade de confiar em Deus. Sabia que tem muito cristão, crente, que não confia em Deus? Vem à igreja, ouvem a palavra, mas infelizmente não confia em Deus. Como que eu sei disso? Como é que você fala isso? Simples. Não é pelo que a pessoa fala, mas são pelas suas atitudes. É o seu comportamento, as suas decisões, as suas escolhas. 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Fala poder, amor e moderação. Uma decisão muito importante na vida do cristão: aprenda a vencer o medo, decida a vencer o medo de confiar em Deus verdadeiramente. Por que que eu falo isso? Porque nós vemos muitas pessoas que confiam em Deus até certo ponto. Você vai ver as práticas de vida dela não condiz com uma entrega completa da sua vida a Jesus. Ah, eu entreguei minha vida para Jesus, eu aceitei Jesus e entreguei minha vida para Jesus. Mas o comando não está na mão dele, porque o comando fala das práticas. Aí o inimigo vem e constrói uma fortaleza na sua mente, que é o medo. Existe cristão que a oração dele é tipo de Jó, aquelas orações, a oração do medo. Como assim? Tem uma passagem aqui que eu acho bem interessante. Jó 3,25 diz: porque aquilo que me sobreveio e o que me, aquilo que eu temia me sobreveio, e o que receava aconteceu. Jó, você olha a história de Jó, para mim é uma das histórias mais lindas da Bíblia. E Jó, você olha de todo lado, parece que não tem defeito, não tem nada que você possa acusar Jó. Mas tem uma falha aqui. Jó tinha muito medo. Medo de algo acontecer com sua família, com seus filhos, enfim. Tinha um medo nele. E ele fala: aquilo que eu temia me sobreveio. Ou seja, aquilo atraiu o medo de Jó. Por que que eu estou falando isso? Porque tem muitos cristãos que não têm oração de fé, mas uma oração de medo. Buscam a Deus só no medo. Quando algo está aperta, quando algo ruim está para acontecer, ou com medo de alguma tragédia aconteça, serve a Deus pelo medo, e não por amor, e não por fé. Deus está mudando isso em nome de Jesus, amém? Deus está mudando isso. Olha aqui, 2 Reis 6, 15 a 18: e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: volto. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou a Deus e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Eu fico imaginando que cena, hein? Imagino que cena. Eu, quando eu estiver no céu, tem algumas pessoas lá que eu vou procurar. Eliseu vai ser um. Vou falar: o profeta, vem cá, me conta aí dessa história aí do monte, das carruagens, do fogo, o exército lá de Deus, enfim. Imagina aquela cena. O servo dele, atacado pelo medo. O medo, gente, é igual aquela neblina. Quem já dirigiu na neblina? Pegou o carro aí, subiu uma serra, enfim. Às vezes você fica, é complicado, porque você não consegue ver nada, ainda mais quando a neblina é muito forte. Mesmo que você ande devagar, ainda assim você não sabe o perigo que está ali à sua frente ou não, porque você não está vendo nada. Você fica naquela indecisão: prossigo, para o carro, mas quem estiver vindo atrás vai me ver, mas se eu prosseguir, pode ser que eu não veja quem está na frente, enfim. E você fica naquele vale da indecisão ali, porque é difícil. O medo é isso, ele vem como uma neblina nos seus olhos, e você não consegue enxergar o Deus poderoso que você serve, o Deus que te guarda, o Deus que te fortalece. Eu fico imaginando se Deus abrisse os nossos olhos no nosso dia a dia. Você acordando, já tinha um anjo ali do teu lado. Você entrando no teu carro, você via mais uns quatro anjos ali encostados. Você indo para o trabalho, os anjos te guiando. Você chegando no trabalho, imagina, onde você andar, cheio de anjos te protegendo. Quem queria ter uma visão dessa? Isso é poderoso, amém? Mas olha aqui. Olha que interessante. O que eu levo a crer que esse servo de Eliseu não era um homem muito de oração. Porque se você quer enxergar o exército de Deus, seja um homem de oração. Isso é pesquisa, estatística, que os cristãos não oram muito. Olha que pesado isso. E é uma decisão, uma escolha que nós tomamos na nossa vida. No dia a dia, decido orar. Vou orar hoje, vou colocar isso na minha rotina e ser fiel a isso. Mas Deus então, Eliseu ora. Isso é uma característica de quem confia em Deus. Uma vida, um homem que tem uma vida de oração. É uma característica. E quem não ora? Eu posso imaginar que é um homem que costuma fazer as coisas do seu jeito. É uma escolha, uma decisão. Quantos estão me entendendo até aqui? Amém? Olha aqui, tem uma frase do Bispo Lucas que eu resgatei aqui, que diz o seguinte: a oração do medo não te garante segurança. O que te garante segurança é a oração da fé. Que a partir de hoje possamos fazer as melhores e as maiores orações de fé da nossa vida, amém? Você vai ser esse homem, você vai ser essa mulher que a partir de hoje fará as maiores e melhores orações de fé da sua vida. Não adianta ficar vivendo à base do medo. Precisamos aprender a confiar em Deus, entregar nossas vidas para Deus. E isso sim é uma decisão muito, muito, muito importante que nós tomamos todos os dias. Eu tenho falado sobre decisão, escolha e atitudes precisam estar alinhadas. Qual é um grande problema do cristão? Muitas vezes está penando, está batendo cabeça, porque toma decisões acertadas, mas erra nas escolhas. E você vai entender um pouco mais sobre isso. Precisa haver um alinhamento. Deixa eu achar que minha palavra pulou aqui. Volta. Isso. Precisa haver um alinhamento. Deuteronômio 11:26 diz o seguinte: vede que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se me obedecerdes os meus mandamentos, aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno, porém a maldição se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, mas desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguires outros deuses que nunca conhecestes. Olha aqui, a ausência de decisão já é uma decisão. Quando eu decido não decidir, eu já estou tomando decisões importantes e sérias na minha vida. Todos os dias nós precisamos tomar decisões. Olha aqui, Eclesiastes 11:6: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retenhas a tua mão, pois tu não sabe qual das duas prosperará, se esta, se aquela, se ambas serão igualmente boas. Ou seja, todo o tempo fazendo escolhas, tomando atitudes e decisões. Existe diferença? Sim. Eu até estava citando mais cedo um exemplo do casamento. Decidi casar. Decisão importante, sim ou não? Quantos concordam? Cadê os solteiros aí também? Um dia vocês vão tomar essa decisão. Mas escolhi a pessoa errada, e aí? A decisão foi acertada, mas e a escolha? Eu te dou um conselho. Cadê os homens aí, solteiros? É, vocês não estão muito animados com casar, já vi que você quer morar na casa da mãe até os 40, 50. Já entendi. Não, puxa, na minha época, o pastor Joel, queria casar, meu amigo. Que solteiro quer casar? Olha aqui. Nós aprendemos que a segunda decisão mais importante da nossa vida, a primeira, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, a segunda, a pessoa que vai passar a vida ao nosso lado. Por quê? Porque aquela pessoa, homem, solteiro, você precisa ter aquela esposa que te aproxima mais de Deus. O dia que você estiver meio triste, não sei se eu vou para a igreja, vai falar, bora, arruma logo. Bora que eu já estou te esperando, já estou me arrumando aqui. Não sei se eu vou para o culto hoje. Vai para o culto sim. Hoje, aqui em casa, não falta culto não. Não sei se eu vou para a célula. Uai, não sabe se vai para a célula? Como assim? Não, vamos embora, hoje tem célula. Quando estou entendendo? Alguém que te levanta, alguém que te coloca para cima, alguém que soma. Amém? É uma escolha. E qual a atitude? Onde é que eu posso errar na atitude? Beleza, decidi, uma decisão importante, escolhi uma pessoa certa, que está alinhada com o meu propósito, que me coloca para cima, que me aproxima de Deus. E a minha atitude em casa. Tem muita gente que está com casamento por um fio por causa das atitudes que tem tido em casa. É um bruto, é um grosso, não é um marido que respeita, enfim, fala besteira. Atitude, quantos estão entendendo agora? Ficou claro? Para cada decisão existem escolhas e atitudes. Assim na saúde, um exemplo. Porque muita gente às vezes não melhora na saúde. Até o doutor Juliano estava falando sobre isso. Falou, gente, quantas pessoas nós passamos, o que tem que ser feito, mas não faz nada. Tomou a decisão certa de cuidar da saúde. Fez a escolha boa, escolheu um bom médico. Mas na hora da atitude de cumprir o que o médico passou, não faz. Quantos vão compreender em nome de Jesus? Então decida, aprenda a tomar decisões importantes. Aprenda a decidir, não apenas decidir de qualquer jeito, mas decidir da forma certa. Porque senão, meu amigo, se você não aprende, você vai decidir. Você não decidindo já é uma decisão. O inimigo entra na sua mente e ele vai começar a decidir por você. Aí vai começar a colocar aqueles pensamentos malucos. Vou largar essa mulher. Vou sair desse casamento. Vou abandonar esse emprego. Vou dar um jeito de sumir. Por quê? Porque não aprendeu a decidir debaixo da palavra de Deus. Eu falei mais cedo, nossas decisões determinam o nosso destino. Se você hoje não tem vivido o que você tem sonhado, tem um jargão, né, um clichê, mas vou ser bem sincero, é fruto das decisões e das escolhas. Não adianta nós culparmos os outros. Vou culpar meu chefe, minha esposa, meu marido, meus pais, meus irmãos, meus amigos, enfim, a vida, não. E nem se culpe, porque faz parte do aprendizado, muitas vezes, tomar decisões erradas. Muitas vezes precisamos tomar essas decisões erradas para entender que a decisão certa é aquela que está na palavra de Deus. É aquela que nunca falha. É a decisão que você tem certeza que mesmo que você não entenda, ela não vai falhar. O homem é cabeça dura, né? Às vezes precisa disso para poder aprender a decidir melhor. Vamos prosseguir. Outra decisão importante. Decida a ter sabedoria. Mateus 7,24. Mas todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa e ela caiu, e grande foi a sua queda. Olha o que Jesus está ensinando aqui. Primeiro, a verdadeira sabedoria, ela só vem do céu. Como diz o pastor Tiago Brunet, a sabedoria milenar. A verdadeira sabedoria, ela só existe e só vem do céu. O que que Jesus está falando aqui? Ele falou, olha, quando você for construir a sua casa, ou seja, quando você for tomar as suas decisões, os seus projetos, quando você for, né, fazer escolhas, decida debaixo da palavra de Deus, orientado pela palavra de Deus, orientado pelo Espírito Santo de Deus, porque você estará construindo os seus projetos, o seu sonho, o seu casamento na rocha. Quantos compreendem? Quantos têm um casamento aqui construído na rocha? Amém? Sua vida está construída na rocha, porque você é um servo de Deus. Amém? Aqui Jesus está ensinando, falando, se você decidir construir segundo os seus parâmetros, segundo a sua vivência, a sua experiência, você está construindo na areia. E você vê que a chuva e os ventos fortes vêm para os dois, para quem construiu na rocha e para quem construiu na areia. Mas qual a diferença? Aquele que construiu na rocha, aquele que tem a certeza que construiu, tem construído o seu casamento debaixo da palavra de Deus, que tem levado a sua vida debaixo da palavra de Deus, ele tem a certeza que quando o vento vier, quando a tempestade vier, quando a chuva vier, vai passar, ele vai permanecer firme. Amém? É assim a vida do homem de Deus. A chuva vai bater na sua vida, o vento forte vai bater, a tempestade vai bater, os problemas virão, as tensões virão, situações complicadas virão. Mas o Deus que você serve, ele é o Todo-Poderoso. Você vai permanecer firme na rocha. Você vai prevalecer. Eu não tenho dúvida disso. Jesus está nos ensinando a prevalecer. Olha aqui. Toda decisão sábia requer mudança de velhos hábitos. Repita comigo, toda decisão sábia requer mudança de velhos hábitos. Deixa eu abrir aqui, Efésios 4. Aqui, 22. Estou na versão NVI. Ultimamente, voltei a gostar de ler a versão NVI. Quantos são assim? Começa a ler muito uma versão, aí depois cansa, começa a ler outra. Vocês são assim também? Aí começa, agora eu estou NVI e NTLH. Deu uma enjoada de RC e RA. Agora estou na NVI. Olha aqui. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Quantos podem falar glória a Deus? Toda vez você toma decisões, mas você não mudou os seus velhos hábitos, você vai repetir as decisões, você vai repetir as escolhas, você vai repetir as atitudes, ou seja, você está literalmente sabotando a sua vida e o seu futuro. Você está sabotando, né, os projetos que Deus tem para a sua vida. Aqui fala, despindo do passado. A única forma de eu me despir do meu passado, do meu velho homem, das minhas velhas atitudes, é deixando que a palavra de Deus renove a minha mente, renove o meu coração. E a partir de então, eu possa tomar as decisões acertadas. Eu só vou ter um alinhamento das minhas decisões, escolhas e atitudes, a partir do momento que eu sujeitar a minha vida ao Criador. Amém? Quero que vocês se coloquem em pé. Quero orar com você por um momento. Quero que você comece a falar com Deus. Peça para Deus, fala: Deus, me ensina a decidir, me ensina a escolher. Afasta de mim, do meu coração, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, decisões erradas, escolhas erradas, caminhos errados. Fala para Deus: eu quero viver a plenitude do que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero que as minhas decisões me levem ao encontro das promessas que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero viver aquém, eu não quero viver refém do medo, eu não quero decidir pelo medo, eu não quero orar com medo. Pelo contrário, eu quero ser um homem ou mulher de Deus que ora pela fé, porque sabe que serve a um Deus Todo-Poderoso. Se tem alguma área na tua vida que está em conflito, que está difícil, que o inimigo tem se levantado, começa a pedir para Deus agora sabedoria para tomar as decisões certas nessa área, fazer as escolhas certas, ter as atitudes certas nessa área. Fala: Deus, me dá sabedoria. Coloca a mão sobre a tua cabeça, sobre o teu coração. Fala: Deus, guarda meus sentimentos. Não deixa as minhas emoções ser como uma neblina, tampando a razão, tampando a minha fé. Oh Deus, ilumina meus pensamentos, ilumina minha mente, para que eu tenha fé, para que eu possa tomar as decisões acertadas. Eu não quero ficar correndo em círculos. Meu Deus, quantos cristãos, quantas pessoas têm corrido em círculos, porque têm feito escolhas mal pensadas, mal direcionadas, que não têm tido o discernimento e a luz do Espírito Santo de Deus. Mas hoje Deus derrama luz sobre a tua vida, hoje Deus derrama graça sobre você, hoje Deus derrama poder sobre a tua vida, hoje Deus derrama fé sobre você, para você tomar as melhores e maiores decisões da sua vida a partir de hoje. Em nome
minha
de
Jesus. Minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou
mais um minuto. Esse é um momento de uma decisão importante na sua vida. É o momento dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Lembra que eu falei? Como eu sei que algumas pessoas confiam de verdade em Deus ou não? Pelas suas práticas. Pelas suas práticas, elas gritam quem é a pessoa. Elas verdadeiramente demonstram. Talvez você precise alinhar isso na tua vida. Você é um homem que ama a Deus, uma mulher que ama a Deus, que serve a Deus, que tem um coração reto e íntegro, mas talvez não está tomando as escolhas certas. Talvez ainda não tomou essa decisão. E não é uma obrigação, não é uma imposição, é uma aliança que você decide fazer com Deus. Eu decido ter uma aliança com o altar. Então eu escolho ser um dizimista. Eu tenho uma atitude, eu entrego o meu dízimo. Quantos estão compreendendo? Há um alinhamento com a palavra e a vontade de Deus. Prepare o teu dízimo, prepare a tua oferta. Nós temos aqui o Pix, o QR Code. Você que está em casa, nos assistindo, acredito que tem um link aí para que você possa clicar e ser direcionado para a página, para você poder fazer, cumprir o teu voto, cumprir a tua aliança, né, cumprir com a tua decisão, para que Deus possa te abençoar cada vez mais, em nome de Jesus. Amém? Igreja, Deus abençoe, muito obrigado.